Olá, gente, graça e paz. Olha a gente aí de novo em mais uma audioaula, amém? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, tá? O título dessa nossa audioaula é Amarás. Simples o título, porém, irmãos, como tem profundidade nessa palavra. E hoje nós vamos aprender muito sobre essa palavra, a responsabilidade que é você proclamar essa palavra. Você dizer essa palavra. Então esse é o título da nossa audioaula, Amarás, e o texto está lá em Mateus, capítulo 22, verso 40. Diz assim, ó: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vou repetir: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E que mandamentos são esses que Jesus fala, que a lei e os profetas dependem? O primeiro deles: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, irmãos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz que toda a revelação dada no Antigo Testamento, eu já falei isso aqui em outra audioaula, toda a revelação dada, a lei e os profetas, tudo isso só era ativado na vida do judeu se ele entendesse essa palavrinha, amarás. Tem noção disso? E sabe qual é o perigo? Ou melhor, sabe qual é a verdade? É que no nosso tempo não mudou nada, continua do mesmo jeito. Hoje as maiores revelações que nós temos do Pai é o nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo. Só que se você não entender o significado dessa palavra, por mais que o Senhor tenha se entregado, por mais que o Espírito Santo habite em você, se você não entender a veracidade, a potencialidade dessa palavra, amarás, o sacrifício da cruz e o poder do Espírito não vão ter eficácia na sua vida. Então isso é muito sério e é justamente isso que eu quero compartilhar com vocês nessa audioaula. Porque, amados, a gente sabe, né? Hoje, a mentalidade da pessoa que ela chega numa igreja cristã, numa igreja evangélica, é de que Deus tem que fazer. Juntamente, com Deus, os homens de Deus, os pastores, presbíteros, líderes, nós jogamos muita responsabilidade daquilo que a gente tem que fazer nas pessoas que estão ao nosso redor, e até mesmo em Deus. Eu não sei você, mas eu já fui muito assim. Eu achava que por Deus poder fazer tudo, ele tinha que fazer aquilo que eu queria, no tempo que eu queria. A gente não entende, irmãos, que o principal é a gente que faz, né? Tudo que a gente precisa para ser transformado, liberto, curado, Jesus já fez. Você tem noção? Deus habita em nós, Deus mora em nós. O seu reino é ativado através do seu Espírito Santo, através da nossa fé. Só que a gente descansa muito nisso e acaba esquecendo do nosso compromisso de ter que fazer aquilo que só nós podemos fazer. Isso é muito forte, isso é muito sério. Aqui a gente vê isso, né? Jesus diz que toda a lei, todos os profetas dependiam desses dois mandamentos. E aqueles dois mandamentos dependiam do amarás. E o amarás depende de mim, de você. Então você está vendo como é que existe um poder muito grande na mim, na sua mão, que pode ativar a mudança, a libertação, a cura, não só em nós, irmãos, mas também através de nós. E aí a gente pode alcançar aquelas pessoas que, assim como a gente, um dia não entendia, não sabia. Por isso que eu estou aqui hoje dando essa audioaula. Por quê? Porque lá atrás eu entendi isso. Tem muita coisa que eu preciso entender, tem muita coisa que eu preciso amadurecer e crescer. E assim como você, eu me esforço para isso. Cada audioaula dessa é um aprendizado para mim também. Eu estou aprendendo com você. Então a gente hoje vai aprender isso, ou melhor, já está aprendendo isso, a responsabilidade do amarás. Tudo aquilo que Deus fez depende de uma ativação. E essa ativação depende de uma atitude minha e sua. E o que é isso? Amarás. Então vamos lá. E o que é amarás? Qual o significado dessa palavra? Do hebraico, irmãos, amarás, eu peguei lá no Antigo Testamento, significa desejo ou atitude amigável. Tá? Isso aqui no hebraico, deseja atitude amigável. E agapau, que é o verbo usado aqui, que vem de ágape, do grego, significa estar contente ou estar satisfeito com. Juntando esses dois significados, tanto do hebraico como do grego, eu pude analisar que a palavra amor ou amarás, na verdade, não é um sentimento que gera um entendimento, mas é um entendimento que gera um sentimento, porque nem sempre a gente vai estar sentindo. Eu não sei você que é casado, né? Mas com certeza é assim. Nós amamos as nossas esposas, né? Você que é casado, você ama o seu marido. Enfim, só que tem dia, irmãos ou irmãs, que a gente sabe que não é assim. A gente está ali, né? A gente ama, mas a gente não está ali morrendo de amores, né? A gente não acorda, né? Aquela paixão. Não, mas o amor é sólido, porque o amor é algo construído. O amor é algo que desenvolve com o tempo. Não tem como você amar alguém ou amar algo se você não conhecer esse alguém ou esse algo. Quantas pessoas já se frustraram? Por quê? Porque, na verdade, sentiram uma paixão e confundiram com amor. E paixão significa um desejo intenso. Amor, não. Amor, a gente vai para 1 Coríntios capítulo 13, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele traz uma das maiores explicações e revelações sobre o amor. Ele vai falar, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E eu não sei você, mas às vezes eu passo por situações que eu vejo que realmente eu estou muito longe do que é verdadeiramente o amor, o amar. Porque o amor é algo profundo. O amor, ele transpassa limites, ele transpassa barreiras, autoridades. Sabe, o amor é algo muito lindo, irmãos. E na nossa concepção, só mesmo através do Espírito Santo, a gente vai conseguir entender e compreender. E isso é construído, isso é com o tempo, isso é com a maturidade. Isso não é do dia para a noite. E às vezes a gente tem uma paixão e confunde paixão com amor. E não, amor, ele é um entendimento. Né? Você vai ver, às vezes você vai estar chateado, você vai estar passando por luta, você vai estar querendo parar, vai estar querendo desistir. Mas dentro de você, você vai estar dizendo, eu não vou parar, porque Deus não merece isso. Isso é amor. Você vai estar tendo todos os motivos para não ir mais na igreja. Você não vai ter mais vontade de ler a palavra, você não quer mais orar. Mas dentro de você vai estar um entendimento dizendo assim, ó, eu não vou desistir, porque Deus não merece isso. Eu não posso abandonar esse Deus. Então isso é amor. Pode ser um sentimento, mas não um sentimento que gera um entendimento, mas sim um entendimento que gera um sentimento. Isso é com o tempo. Eu tenho pouco tempo de casado, mas eu falo que hoje eu amo muito mais a minha esposa do que no início. Por quê? Porque hoje o amor que eu sinto é algo maduro, é algo trabalhado, é algo experimentado. Não depende mais tanto do resultado em relação à pessoa dela. E eu ainda estou aprendendo, com certeza. Como Paulo diz, o amor é perfeito. Nós não somos perfeitos, né? Quando vier o que é perfeito, então tudo que é em parte se aniquilará. Então a gente ainda está aprendendo. Mas hoje eu vejo que o amor é muito maior. Por quê? Porque é maduro, é trabalhado. Então, assim, como é formado esse amor? O que eu entendo? Analisando o significado dessas duas palavras, como eu falei aqui com vocês. Então, o amor é algo construído. E como o amor ele é construído? Primeiramente, através de uma fé sólida. Então, se você hoje quer começar a entender o que é amor, se você quer começar a crescer no amor, se você quer começar a desenvolver no amor, a partir de agora, comece a guardar, a anotar esses segredos que eu vou trazer para você aqui. Ok? Porque Deus, ele é amor. E ele nos possibilita crescermos e desenvolvermos com base nesse amor. Então, como eu falei, o amor não é um sentimento que gera um entendimento, mas sim um entendimento que gera um sentimento. E como começa essa construção do amor? O que eu entendo? Isso aqui é uma opinião minha, tá? Conforme a experiência que eu tenho no Evangelho, aquilo que eu tenho vivido e aprendido. Primeiro começa com uma fé sólida. E o que é uma fé sólida? Tem uma audioaula que eu falo sobre isso, fé em Deus. Se você não ouviu ainda, ouça, peça, tá? Ouça, e ali eu falo sobre a fé. Uma fé sólida, irmãos, é quando eu entendo também que a fé, assim como o amor, só pode ser construída em Deus. Isso leva tempo, isso precisa de entrega, precisa de trabalho, né? Eu preciso ser experimentado, provado, trabalhado. Então isso acontece durante a minha caminhada. Então, quando eu tenho uma fé sólida, automaticamente eu já tenho uma base para poder, então, dali desenvolver o amor. E também, para eu ter uma fé sólida, não é só eu acreditar, mas é eu buscar entender aquele que me faz acreditar. Isso fala de conhecimento. Lá em João capítulo 8, a partir do verso 31, Jesus ali está pregando e de repente uma galera acredita nele. Ele pega esse pessoal, separa, e quando ele leva essa galera para o canto, ele começa então a explicar sobre o desenvolvimento da fé. Ele diz, olha só, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Naquele exato momento, as pessoas que estão ali não aceitam. E eles falam assim, ó, nós nunca fomos escravos de ninguém. Como que você está dizendo que a gente tem que ser liberto? Então, assim, você vê que eles acreditaram, mas não confiaram. Então, por isso que a fé sólida é uma fé que me leva a aceitar o processo. Não é uma fé só que me faz levantar a mão e lá na frente aceitar Jesus, e aí quando vem um deserto, eu paro. Quando vem um vale, eu paro. Não. Uma fé sólida, ela me faz aceitar a proposta da transformação que parte, que tem como base o conhecimento. A gente vai ver em João capítulo 3, Nicodemos chega lá, cheio de razão, cheio de achismo, e diz para Jesus, ó, agora sim a gente sabe que você é de Deus, porque os sinais que você faz, ninguém pode, senão Deus não estiver com essa pessoa. E Jesus então começa a explicar para ele o nascer de novo, né? É necessário nascer de novo. E o que é nascer de novo? É eu me desfazer de mim e me refazer em Deus. Por isso que Jesus fala, aquele que não se arrepender como essa criança, aquele que não se tornar como essa criança, não pode entrar no reino. E aquele que não se humilhar como essa criança, esse será o menor no reino. Então você vai ver que Jesus ele traz sempre isso, a simplicidade de uma criança. Por quê? Porque hoje muita gente chega com muitas opiniões, muitos achismos, muita inconcordância. E não é assim que funciona. Eu tenho que entender que existe uma entrega, e através dessa entrega eu recebo o conhecimento. E através desse conhecimento, então eu começo a ter o desenvolvimento. Por isso que a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Certa vez os saduceus, que era uma seita judaica que não acreditava em ressurreição, foi questionar Jesus e falou, mestre, tinha um irmão, um cara que ele era casado com uma mulher. E aí esse cara morreu e a mulher foi passada para os irmãos, né, de irmão a irmão, para cumprir a lei do Levirato, que dizia que o irmão tinha que suscitar descendência. E aí eles foram morrendo, por final morreu a mulher também. E eles falam, mas aí, mestre, na ressurreição, de quem será a mulher? Porque ela casou com todos os irmãos. Então ali Jesus dá logo uma neles e diz, olha só, vocês erram muito, porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então você está vendo como que não é só você ler a palavra, mas é você também ter relacionamento com o Espírito, você conhecer o poder, a manifestação de Deus. Porque o Evangelho é poder, a palavra é poder. Tudo, irmãos, em relação à revelação de Deus, se baseia no poder. E para que possa ativar em mim, se baseia na minha entrega. Então, assim, desenvolvimento é isso. Eu tenho a fé sólida, eu busco conhecimento, e aí então eu começo a ter um desenvolvimento. E esse desenvolvimento não é da forma que eu quero, mas é do jeito que... Vou repetir, esse desenvolvimento não é da forma que eu quero, mas é do jeito que deve ser. Como assim? Hoje a pessoa ela acha que, por exemplo, na questão do pastor, entrei na igreja e me maravilhei com o ministério da palavra. Irmãos, pastor não é só pregar, pastor não é só dar lugar, pastor é cuidar de vida, é você amar, é você suportar. Existe uma diferença muito grande. Hoje a gente vê que a pessoa, ela, por exemplo, ela é um evangelista, ela não tem um chamado de pastor. E o que acontece? Para ela poder ter um nome, ela é ordenada a pastor, e ela não tem isso. E aí pastor hoje deixou de ser um ministério, como a gente vê em Efésios 4, os cinco ministérios, que são os cinco serviços, e passou a ser um cargo hierárquico na igreja. E a gente tem que entender que tem gente que é pastor, mas não é evangelista. Tem gente que é evangelista, mas não é pastor. Outra coisa também, a pessoa, ela chega na igreja, ela se encanta pelo ministério da palavra, e ela quer fazer uma faculdade, ela quer ter um diploma, e quando ela tem um diploma, ela se diz pastor. Irmãos, a Bíblia diz que Cristo concede. Não é, irmãos, Astarte que concede. Não é a Unopar. Não é a Gama. Não é, irmãos. Quem concede é Cristo. Não é a faculdade que concede isso. É Cristo, é a vocação. Isso aí são complementos. E hoje são situações que a sociedade pede, o sistema pede. Amém. É bom você ter, é bom você estudar, é bom você aprender. Mas a base, irmãos, é a palavra. Então o desenvolvimento, ele não é como eu quero, é do jeito que deve ser. Então assim, Paulo diz, né, quem almeja o episcopato, boa coisa faz. Mas você precisa entender que existem critérios. Por exemplo, quando a gente vê lá em Atos, quando a igreja estava tendo problemas em relação a servir as mesas, as pessoas chegam, os discípulos chegam, vão falar com os apóstolos e eles falam, bom, a gente não pode deixar a palavra oração para servir mesa, né? Então vamos fazer o seguinte, vocês escolhem homens de boa fama, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. E esses homens vão servir a mesa. E aí a gente vê que um deles é Estevão. Mas olha o padrão de Estevão. Estevão era um diácono, irmão. Estevão era um diácono, um cara que servia a mesa. E ali, servindo mesa, havia critérios para que eles pudessem servir as mesas. E quais eram esses critérios? Ser cheio do Espírito, boa fama e sabedoria. Então você está vendo como é que o desenvolvimento, ele não é do jeito que eu quero. A gente acha que pode chegar na igreja e fazer. É muita gente, eu sou líder de jovem adolescente, muita gente. Não, Adolfo, eu quero isso, eu quero aquilo. Irmão, não é assim. E eu aprendi muito também assim, porque no início eu não entendia isso. Hoje eu vejo que existem critérios. A gente quer ver, né, irmão, o povo trabalhar, a gente quer ver o povo bem, às vezes a gente até acha que aquilo vai ajudar a pessoa a ficar, mas não é. Se a palavra não fazer a pessoa ficar, nada mais faz a pessoa ficar. Então você não tem que dar oportunidade para ela ficar, porque a gente vê muitos pastores aí comendo na mão de ovelha. Por quê? Porque acha que se não der oportunidade, a ovelha não fica. Gente, não é assim que funciona. Ó, a melhor oportunidade que todo ser humano tem, todo cristão tem, já foi dada, que é o que ler a palavra. Quantos países perseguidos aí sonhavam ou sonham em ter a Bíblia e não tem? Sonham em poder cultuar ao Senhor de forma livre, não podem. Por quê? Porque são perseguidos, são mortos, martirizados, e hoje a gente tem essa oportunidade. A gente só quer saber, irmão, de microfone, a gente só quer saber de aparecer. Então você está vendo como é que o desenvolvimento é algo muito sério? E eu ensino isso. Jesus, ele nos ensina isso. Nós temos que nos esconder. E se a gente tiver que aparecer, é Deus que vai fazer a gente aparecer. Lê lá Mateus capítulo 6. Jesus fala de pessoas que jejuavam, oravam, davam ofertas, mas a motivação estava errada. Então a questão não é o que você faz, mas é o que te motiva a fazer aquilo que você faz. Por mais que você faça, se a motivação não for a correta, tudo vai por água abaixo. O apóstolo Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor de nada adiantaria. E ainda que eu tivesse fé capaz de transportar os montes, poder de nada adiantaria sem amor. E ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, distribuísse meus bens aos pobres, sem amor. Então nós precisamos ter amor, fé, conhecimento, desenvolvimento, de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus. E o desenvolvimento correto, como eu falei, me leva a ter experiências. Né? Por isso que a Bíblia diz, provar e ver de que o Senhor é bom, experimentar. Nós temos que experimentar a Deus. Deus, ele quer ser experimentado, ele quer ser provado. Ele diz, irmãos, provar e vede, fazei prova de mim. Esse é o nosso Deus, ele é um Deus real, ele é um Deus de perto, ele é um Deus de longe, mas ele é Deus. Então, assim, você precisa provar a Deus, ter experiência com Deus, ore, peça a Ele, e só assim você vai entender o verdadeiro significado do amarás. Então, como eu falei aqui, uma fé sólida que me leva a buscar o conhecimento, e o conhecimento verdadeiro que me leva a ter um desenvolvimento, e um desenvolvimento correto que me faz ter experiências, e juntamente com esses princípios eu consigo entender o verdadeiro significado do amarás. Ok, mas como eu pratico isso? E como eu vivo isso para que eu possa chegar no amarás? Abre aí comigo o livro de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 1. Romanos, capítulo 12, verso 1. Olha o que diz, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o apóstolo Paulo, ele roga. Você vê aqui nele, não digo um desespero, mas uma preocupação em relação à igreja de Roma entender esse princípio, essa necessidade. Que necessidade é essa? De que eles deveriam apresentar o corpo deles, a vida deles, como sacrifício vivo, né, santo e agradável a Deus. Ele explica, esse é o vosso culto racional. Traduzindo aqui o que o apóstolo Paulo diz, é o seguinte, a gente pensa em sacrifício, é subir monte, é jejuar, também, irmãos, também. Mas quando o apóstolo Paulo fala de sacrifício aqui, eu entendo que é muito mais do que isso. Que é aquilo que a gente deve fazer, mas a gente foge de fazer. Aquilo que a gente tem que negar. Porque sacrifício, irmão, como o próprio nome diz. Por exemplo, eu sempre falo isso. Se você chegar para mim e falar assim, Adolfo, cara, você vai ter que pregar 3 vezes ao dia. Irmão, se Deus me der, eu não estou nem aí. Isso para mim não é sacrifício. Isso para mim é prazer. Porque eu gosto de pregar. Você acha que gravar uma audiola dessa para mim é sacrifício? Não é, irmão. Eu amo. Eu amo fazer. Normalmente, às vezes, eu gravo 2, 3 audiolas por dia. Cerca de 30, 40 minutos. Então, assim, isso é sacrifício? Não, isso não é sacrifício. Sacrifício é aquilo que você sente. Então, muita gente confunde a busca com o sacrifício. Às vezes, o seu buscar pode ter um sacrifício. Mas Deus, ele sabe onde tocar. Deus, ele sabe aonde você sente. Então, assim, tem coisas que você sabe que precisa fazer, mas por doer, você foge de fazer. Por isso que ele fala, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício. E o sacrifício aqui, irmãos, o principal sacrifício Jesus já fez. Você não vai ficar sentando a cabeça na parede, né? Ó, pequei, então vou me escotear. Vou pagar penitência. Não, o evangelho não é isso. O sacrifício Jesus já fez na cruz. Agora, o sacrifício mesmo que nós temos que fazer em relação à nossa caminhada cristã, vai dizer de uma entrega do meu corpo vivo, tá? Significa o quê? Que eu tenho que sentir. Santo, significa o quê? Que é separado, é do jeito de Deus e agradável a Deus, conforme a vontade de Deus. Ele vai dizer, esse é o vosso culto racional. Por que ele fala de culto racional aqui? Muita gente vai dizer assim, ó, que o culto da igreja, o culto tradicional, de domingo, de terça, seja lá onde for, é racional. Não, irmão. Paulo não está falando daquele tipo de culto, tá? O culto na igreja, ele pode ser racional como espiritual, mas para mim, todo culto é espiritual. Porque a palavra é espiritual, irmãos. Né? O louvor, eu canto cânticos espirituais. O mover nem se fala. Então, aquele culto para mim é espiritual. Não é só racional. Quando Paulo fala de culto racional, latreia, lógicos do original aqui, ele está falando o quê? De um serviço que eu presto a Deus com a minha razão, com o meu entendimento. Ou seja, eu não preciso sentir para fazer, mas eu entendo que eu devo fazer. Então, não espere o Espírito Santo tomar você para você parar de falar palavrão. Não espere o Espírito Santo tomar você para você parar de olhar o que não deve olhar. Não espere o Espírito Santo tomar você para você parar de falar mal das pessoas. Ele já está em você para isso. Só que pela razão você tem que entender que você deve fazer isso. Isso é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional. Porque a palavra que culto é serviço que eu faço por salário. Latreia. Isso que significa culto aqui do original. E lógicos aqui, como a gente sabe, pela razão. Então assim, quando eu entrego o meu corpo a Deus, porque a gente acha que fazer obra de Deus é só botar um crachá no congresso, é só varrer o chão da cantina, é eu lavar um banheiro, irmãos, também, mas eu já falei isso aqui, existem três palavras para obras, ok? Três palavras que eu considero assim de grande importância para obras no grego. Primeira é ergon. Ergon significa aquilo com que eu me ocupo, aquilo que eu faço. A segunda é praxis, que significa aquilo que eu pratico. Aí já muda. Já fala do estilo de vida de obras. E a terceira é a Eucaristia, que é ação de graça, que significa aquilo que eu faço querendo agradecer a Deus. Então olha como é que muda de acordo com a palavra, o sentido de obras. Então assim, culto racional vai falar de uma entrega da minha vida em relação à obediência e à vontade de Deus. E por isso que é pela razão. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho que fazer. Às vezes eu estou aqui dando áudio a aula, eu não estou no mover, não estou rodando, mas eu entendo que eu tenho que fazer. Mas ao mesmo tempo eu sinto o Espírito Santo abrindo a minha boca, me dando revelação, abrindo o meu entendimento para que eu possa falar. Mas tudo começa onde? No meu entendimento, na minha razão, no meu racionalismo de que eu tenho que fazer. Então por isso que ele diz que a entrega como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus vai do meu entendimento de que eu tenho que fazer. Então esse é o primeiro passo para que eu possa entender o Amarás, entender aqueles princípios que me levam a chegar no Amarás. E outro texto também que explica melhor isso, ainda em Romanos, como eu falei aqui, né? Romanos capítulo 6, verso de número 13. Olha o que diz, eu falei o quê? Que é algo que eu faço pela razão, uma entrega que eu faço pelo entendimento que eu tenho de que eu devo me entregar. Olha o que diz Romanos 6,13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Olha o que ele fala aqui. Quem oferece, irmãos, o membro ao pecado é você. Não é o diabo que pega, ele lança seta. Ele lança dado inflamado. Ele lança, como ele fez com Jesus no deserto. Mas pegar na sua mão e levar, não, irmão, isso é você que faz. Isso aí é a gente que faz. Por isso que ele diz aqui, ó, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus ou apresentai-vos a Deus como ressurreto entre os mortos. Por que ele fala isso, ressurreto entre os mortos? Significa que eu já morri em Cristo, como Paulo vai dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele diz também, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Então você vai ver que ele fala ressurreto dentre os mortos, porque já morri com Cristo. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então aqui fala de um entendimento de que eu estou crucificado e de uma atitude desse entendimento que comprova a minha crucificação. Está entendendo? Então aqui fala de um entendimento de que eu já estou crucificado e de uma atitude desse entendimento através dos meus membros que comprovam essa crucificação. Então os meus membros têm que ser oferecidos pela razão, porque esse é o culto racional. Onde eu faço, eu entendo que eu não posso ver, irmão, se eu tenho fraqueza, né? Se eu tenho fraqueza com música do mundo, por que que eu vou ficar, irmãos, ouvindo música do mundo? Se eu tenho fraqueza na área sexual, por que que eu vou ficar vendo que eu não devo ver? Se eu tenho fraqueza com palavras, coisas que eu... E por aí vai. Então isso é o sacrifício que Deus quer de mim e de você. Que a gente ofereça o vosso corpo, os vossos membros, como instrumento de justiça, de forma que a gente agrada a Deus. Porque eu só entendo a vontade de Deus quando eu sou transformado por Deus. E aí eu volto para Romanos capítulo 12, ok? Verso número 2. A gente já viu no verso número 1 que eu preciso me entregar como sacrifício. Só que ele tem um complemento, o complemento é esse. E não vos conformeis com este século, ou não vos amoldeis, ou não tomem a forma desse século, desse tempo, dessa época, né? Mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, vamos lá. O que que eu tomar a forma desse século? A gente sabe que hoje, infelizmente, o mundo ele tem conseguido, não totalmente, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas algumas coisas a gente vê. Não estou falando da igreja preta, porque eu acho top, a minha igreja ela é escura. Eu não estou falando assim dos novos estilos de louvor, porque eu também gosto muito desse estilo de adoração que tem surgido aí. A gente vê Alessandro Vilas Boas, Bruno Morado e por aí vai. Se a base for Jesus, irmão, tá valendo. Mas aqui eu falo de um estilo de roupa, um estilo de fala, um estilo de vida que as pessoas elas têm confundido. Isso tem, de certa forma, entrado um pouco na igreja. Não no evangelho, mas na igreja. E aqui a gente vê que além do sacrifício, eu não posso me conformar. Eu não posso aceitar a minha vida de acordo com o mundo. Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Bom, você precisa entender que não tem união entre luz e trevas. Não tem acordo. É lógico que isso não significa que eu tenho que parar de falar com quem não é cristão, que eu tenho que me isolar, ficar de mal, não. Mas eu não posso ter comunhão, não posso comungar, eu não posso compartilhar, eu não posso me amoldar. Eu tenho que ser uma pessoa de personalidade, eu tenho que ser firme naquilo que eu acredito, naquilo que eu vivo. E às vezes a gente querendo agradar algumas pessoas acaba cedendo. É o tal do nada a ver. Não tem nada a ver eu estar em um lugar onde posso escandalizar. Tem a ver sim. A Bíblia fala sobre escândalo. Não tem nada a ver eu falar essa palavra porque eu acho que, não, que isso aí não traz problema. Não, irmão, tem a ver sim. Então não se conformar e não se amoldar com o mundo é justamente eu não aceitar a forma de vida do mundo. É justamente eu não concordar com o estilo de vida que o mundo me propõe. Eu tenho que me oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através dos meus membros, tendo atitudes que agradem a Deus, fugindo do pecado e fazendo a vontade de Deus, e não me conformar. Por que não me conformar? Porque às vezes o mundo insiste tanto no erro, a gente é tão atacado, a gente vê que hoje, através da mídia, através da internet, né? Através das músicas, o mundo a todo tempo ele tenta dar forma, ele tenta trazer o conceito do nada a ver. E isso é muito perigoso. Então, ele diz aqui, não se conforme, não aceite o estilo de vida desse mundo. E como eu consigo não ceder à pressão do mundo? Ele explica. Sendo transformado pela renovação da minha mente. E como eu sou transformado pela renovação da minha mente? Mas transformáveis pela renovação da vossa mente. Eu só sou transformado pela renovação da minha mente através da palavra, através da busca, através da entrega, através da sujeição, através da submissão, através daquilo que Deus não vai fazer por mim, mas que eu devo fazer por Deus e para Deus. Então, eu não me conformo, sozinho eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ter inconformidade com o mundo sozinho. Eu preciso que ser transformado pela renovação da minha mente. E para que eu possa renovar a minha mente, eu tenho que sempre estar buscando essa renovação. Como? Como eu falei aqui, é não relativizar a minha presença na igreja, é não valorizar a minha leitura bíblica, é não ter compromisso com a minha vida de oração, porque quando eu cumpro o meu papel nesses princípios, automaticamente a minha mente é renovada. E a minha mente sendo renovada, eu sou transformado. E sendo transformado, eu não me conformo com o mundo. Por isso que você vê muito cristão cedendo. Cedendo às pressões do mundo. Às pressões no trabalho, às pressões dentro da família. Porque, irmãos, até a família, tá? Eu já falei isso aqui outra vez. Até a família, se ela for contra a vontade de Deus na sua vida, está errado. O próprio Jesus diz. Estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2, 2 contra 3. Ele diz, a minha família, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem e praticam a palavra do Pai. Então, tudo aquilo que me afasta de Deus, tudo aquilo que não me permite estar com Deus, eu não posso concordar com isso. Como eu falei, eu não vou me afastar, não vou ficar de mal, né? Às vezes afastar é até bom, mas família não tem como se afastar, né, irmão? É complicado. Às vezes eu tenho, por exemplo, um adolescente que pai e mãe não é cristão, tem jovem também que o pai e a mãe não é cristão, então, enfim, não tem como a gente se afastar. Família, a gente busca em Deus que a gente vai casar, mas nascer a gente não escolhe. Então, assim, você não vai se afastar, né? Se você puder se afastar, amém, não da sua família, ok? Mas você vai fazer com que aquilo não te pressione ao ponto de você aceitar se conformar com o estilo de vida. E como eu faço isso? Sendo renovado. E quando eu sou renovado, eu sou transformado. Quando eu sou transformado, eu não me conformo. E quando isso acontece, eu consigo experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem muita gente que diz assim: Senhor, eu quero a tua vontade. Mas a gente precisa entender que para que eu possa chegar na vontade de Deus, eu preciso ser transformado por Deus. Eu só entendo a vontade de Deus quando eu sou transformado por Deus. Então, quer entender e fazer a vontade de Deus? Primeiro, busque ser transformado por Deus. E quando eu sou transformado por Deus, eu entendo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é amarás. Por quê? No Antigo Testamento, toda a lei e os profetas dependiam disso na vida do ser humano. E toda a revelação de Cristo e do Espírito Santo, para que possa ter ativação na minha e na sua vida, depende de uma coisa: amarás. E para que eu possa chegar no amarás, eu preciso fazer a vontade de Deus. E para que eu possa fazer a vontade de Deus, eu preciso ser transformado por Deus. E para que eu possa ser transformado por Deus, eu preciso me entregar a Deus. Então está aí o segredo, irmãos e irmãs: se entreguem a Deus, porque só assim vocês vão conseguir amar a Deus. Amém? Um beijo no coração, espero que vocês tenham sido tocados, ok? Eu aprendi bastante com esse estudo, espero que vocês também. Até a próxima audioaula, em nome de Jesus, graça e paz.